Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
O terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma André cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da pisada.
Dorival e Balão, alunos do Instituto Politécnico O Futuro é Hoje, aproveitam a tarde para um papo com as namoradas no campo de basquete do lar Portem-se Bem, onde residem. Dentro do campo, alguns colegas brincam de bola ao cesto, mas os quatro não estão atentos ao jogo. Dorival e Balão trocam elogios e não escondem a felicidade pelas escolhas que fizeram. Josefina e Fifi admiram os colares enormes nos pescoços dos namorados e estes esticam o peito orgulhosos.
Finalmente sou um filho de Nguba.
Maninho, Dorival, já conhecemos os segredos da terra.
Boa, dois rapazes de Maputo reconhecidos como filhos de Nguva, assim é que é.
Acho que é mais do que isso, Josefina.
Ah é? Pensei que esses colares esquisitos quisessem dizer só isso.
Dão esses colares esquisitos aos jovens mais corajosos nos ritos de iniciação. Não são para qualquer um.
Isso mesmo, Fifi. Trata-se do prêmio Pambeni.
Yeah.
Pambeni? O que quer dizer isso, Balão?
Pambeni quer dizer caminhar para frente e com coragem.
É verdade. O que quer dizer que nós somos agentes da mudança, meu amor.
Uau. E posso saber o que andaram a fazer lá nos ritos ao ponto de ganhar esse prêmio?
Ah, que ar desconfiado é esse, Josefina?
Olha, que eu e teu namorado conseguimos convencer o mestre a dar educação sexual aos rapazes.
Então?
E conseguiram assim, sem mais nem menos.
Oh, nem queiram saber.
Assuntos sérios. Maninho. Assuntos sérios.
Essas risadas são sinistras.
Também acho, Fifi. Alguma explicação, Dorival?
Relaxa, meu amor. Não fizemos nada de errado.
Passamos uma noite a falar de sexo com os rapazes que acabavam de fazer circuncisão.
Agora? Balão. Coitados dos rapazes.
Eles queriam saber como agradar as mulheres. Os ritos não ensinam isso.
E como foi?
Ah, com os meninos, correu tudo bem.
Maninho.
O problema foi com o mestre.
Amém. Zangou conosco, mas depois entendeu que o prazer das mulheres é tão importante quanto o dos homens.
Essa história aí.
Vocês dois.
No dia seguinte de manhã, Dorival e Balão acordam cedo e juntam-se aos colegas para fazerem os trabalhos comuns no lar. Depois de se lavarem e limparem os corredores que dão acesso às camaradas, os dois amigos vão ao banho e preparam-se para ir para o instituto. Antes de saírem, são chamados ao gabinete do chefe do internato, onde a matrona dos ritos de iniciação espera por eles.
Bons olhos lhe vejam, matrona.
O que é isso, Balão?
É uma grande surpresa para nós. Nunca imaginamos que a matrona viria cá à nossa procura.
E eu tenho razões fortes para fazer isso, Dorival.
Mas o que é que se passa, matrona?
Estamos a preparar um novo grupo para os ritos. E aí, lembremos dos jovens Pambeni.
Como podemos ajudar, matrona?
É assim, as mudanças que vocês fizeram nos ritos não são oficiais.
Como assim não são oficiais?
Calma, Balão. Só agora que o mestre levou os assuntos para serem discutidos com os anciãos.
Mas como é que eles reagiram?
Muito bem, mas eles são da opinião que devemos debater sobre o que queremos mudar, se vale a pena ou não.
Ok, faz muito sentido.
Pois faz, Dorival.
É aí onde vocês entram. Para mim e para o meu marido, o mestre dos ritos, vocês são muito importantes nessa discussão.
Isso quer dizer que estamos convidados a participar?
Isso mesmo, Balão. O mestre mandou-me trazer esse recado.
Uau!
Pode dizer ao mestre que nós aceitamos, matrona. Não é, Dorival?
Com muito gosto, até.
Nós sabíamos que podíamos contar convosco.
Yes!
Alguns dias depois, Dorival e Balão vêm-se numa roda gigante no quintal da casa da Sereia Nguva. Sentados debaixo de uma sombra frondosa, o lugar onde são resolvidos os destinos dos nguvas. Os 12 escutam com atenção o programa desenhado para discussão sobre as mudanças nos ritos. Depois da bênção da sereia nguva, a matrona levanta-se e apresenta-os ao grupo.
Vamos dar as boas-vindas aos nossos agentes da mudança.
Os grandes vencedores do prêmio Pampini dos nossos ritos.
Estão em casa, vocês. Estão em casa.
Eles foram convidados para nos ajudar neste processo de mudança nos ritos. Palão e Torifal, podem usar a palavra.
Obrigado, matrona. Muito obrigado, mestre. Nós gostamos muito de estar nos ritos. Vivemos grandes experiências.
É verdade. Deu para ver que nos ritos há práticas muito boas, mas também há práticas muito más.
Calma, senhores. Calma. Vamos ouvir os nossos rapazes.
As práticas boas tornam o rapaz num homem valente. As más tornam o homem sensível, ao ponto de transformar a mulher num objeto.
O que o Dorival quer dizer é que ensina um homem a construir a sua casa, a caçar, a fazer machambas, e que quem manda em casa é ele.
Sim, ele é o único que pensa. A mulher não pode fazer isso, não pode querer nada. Vive com aquilo que o marido dá.
A mulher não pode sentir prazer, tem de se preocupar em satisfazer o marido.
Elas dependeriam dos homens até para respirar, se tivéssemos esse poder. Faz sentido isso?
Portanto, ensino as mulheres a respeitar os homens. Mas não ensinam os homens a respeitar as mulheres.
Afinal, queremos mudar os ritos ou estragar a cultura de Nguva?
Calma, por favor. Nós achamos que é preciso mudar os ritos masculinos e femininos. Só assim os homens vão respeitar as mulheres e as mulheres aos homens.
Não. Tirem esses miúdos daqui. Tirem os miúdos daqui.
Calma. Vamos deixar eles acabar de falar.
Já? Que é para continuarem a nos insultar assim? Nada. Saiam vocês daqui. Saiam daqui. Saiam.
Balão e Dorival teimam em querer ficar, mas são arrastados para fora do círculo e logo a seguir para fora do quintal da casa da sereia nguva. Irritados com a atitude dos anciãos, eles voltam a entrar aos berros. Alguns dos participantes pedem calma e outros exaltam-se. Gera-se uma confusão que a matrona e o mestre dos ritos tentam acalmar em vão.
Balão e Dorival, não façam isso.
Nós temos os nossos direitos.
Olhem para isto. Fomos reconhecidos como filhos de Nguva. Eles deviam respeitar isso.
Respeitar crianças que não sabem o que estão a falar.
Nós não somos crianças, somos jovens. E não somos os únicos a pensar assim. Os outros só não têm a chance de falar como nós.
Nós estamos aqui para falar por eles. São muitos jovens, sobretudo muitas raparigas, que estão a ser prejudicadas com os ensinamentos. Têm de nos deixar falar, mestres.
Dois homens a quererem discutir os direitos das mulheres.
Por que não?
Elas nunca reclamaram nada. Nunca.
Ou já reclamaram, mas como são tratados como objeto, ninguém lhes deu ouvidos.
Nenhuma mulher abriu a boca para falar essas coisas que vocês estão a falar aí.
O silêncio também é uma forma de reclamar, vovó. Deviam saber disso.
Chega. Mandem calar essas crianças aí. Mandem calar.
Eles mereceram o prêmio Pampini. Não podemos lhes tirar o direito de falar. Mesmo se não concordarmos com o que dizem.
É assim. Se lhe tirarmos esse poder, então o prêmio Pampini não faz sentido.
E tem razão mesmo. Tem razão. Esse prêmio não faz sentido. Por isso, tirem o prêmio a esses dois miúdos. Acabou.
Isso não se faz. Então, o nosso trabalho aqui também não faz sentido.
Isso mesmo, mestre.
O
isso
quê?
Mesmo. Vocês podem ir embora, vocês os dois. Nós vamos ficar aqui a discutir esse assunto.
Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode. Os meninos merecem.
Tristes e desanimados, Balão e Dorival saem da casa da sereia Anguva e caminham em direção ao instituto. Sem dizerem uma palavra um para o outro, eles param numa barraca da praça e sentam-se. Antes de pedirem alguma coisa, uma voz chama por eles e os dois espantam-se ao ver uma senhora a fazer sinal para falar com eles. Os dois vão ao encontro dela.
É conosco?
Sim, eu vos conheço. Vi a confusão lá na casa da sereia Anguva.
Só de falar nisso, sobem os nervos.
Calma, Dorival, calma.
Vamos lá sair daqui. Não podemos ver juntos.
Yeah, vamos para outra rua. Poucas pessoas passam por ali.
Pode ir falando, mamã.
Eu fui para os ritos quando eu tinha 12 anos.
12?
Yeah. Quando voltei para casa, o meu pai já tinha negociado um marido para mim.
Ixi.
Um dia, a minha mãe me mandou para a casa dele para ele deixar umas coisas para o casamento. Quando cheguei lá, ele disse que não conseguia esperar pelo casamento e me violou.
Meu Deus.
Yeah, é triste.
Fiquei grávida. Por isso, apressaram o casamento e me mudei para a casa dele para ser a quarta esposa.
Quarta esposa?
Foi violada todos os dias.
Ixi.
E quando reclamava, levava porrada.
Esse gajo devia ser preso. Arre!
Oh, mas não foi. Estamos juntos já até hoje. E temos 7 filhos.
Mas por que é que não se foi embora?
Para onde? Nos ritos ensinaram a obedecer ao meu marido.
Mas podia ter pedido ajuda aos seus pais.
Os meus pais deixaram de contar comigo desde que saí dos ritos.
Talvez ir para um outro lugar,
epa,
sei lá.
E a viver de quê?
Arranjava um emprego.
Aqui em Gol. Eu fui obrigada a deixar a escola assim que engravidei. Não sei fazer mais nada senão cuidar de casa.
Imagino. Sem falar do que as pessoas pensam de uma mulher que foge do lar.
Isso mesmo.
É triste.
No dia seguinte, Balão e Dorival esperam pela saída dos anciãos da casa da sereia Anguva. Eles ficam algum tempo no portão e veem as pessoas a saírem uma por uma. Ao verem um ancião que ordenou a expulsão deles, cercam-no para um dedo de conversa. O ancião parece impaciente. Os três caminham a passos largos.
Sejam rápidos, sejam rápidos. Eu tenho de seguir o caminho para casa.
Vovó, uma senhora contou-nos o que sofreu assim que saiu dos ritos.
E depois?
Ela disse que mal saiu dos ritos, já tinha um marido arranjado.
Ah, acontecem esses casos todos os dias.
Mas era uma menina de 12 anos.
Oh.
Ficou grávida e foi violada todos os dias, vovó.
Quem vos contou isso?
Não podemos dizer o nome.
Hã?
Isso mesmo, Balão. Temos que respeitar a privacidade das pessoas.
Oh, então é só uma história.
Não é possível que pense assim, vovó.
Ah, as mulheres do Ngu não falam assim dos seus lares. Hã? Vocês pensam que inventando histórias vão conseguir chamar a atenção do conselho do ancião?
Yeah. Estás a ouvir essa cena, Dorival?
Não acredito, meu. Íamos inventar uma coisa para quê, Balão?
Então tragam a tal senhora para aqui.
Não podemos fazer isso, vovó.
Não podem fazer por quê?
Mas como é que ela vai se sentir?
Pronto. Então não temos mais nada para falar.
Mas vovó,
acabou,
vovó.
Acabou. Voltamos a falar se vocês trouxerem a senhora que vos falou disso para aqui.
Ei.
Acabou.
Está mal isto, meu.
É.
O ancião chega a casa e encontra uma das suas esposas, a sua preferida, a arrumar a mesa para o jantar. Assim que o vê, a esposa corre para o quarto para ir buscar os chinelos dele. Depois ajuda-o a descalçar. Quando ela se prepara para voltar para o quarto para guardar os sapatos, o ancião faz um sinal para ela parar e esta obedece.
Aqueles rapazes que querem ser ruas à força mandaram-me parar hoje.
Pai das crianças. Eles não ganharam o prêmio também?
Ganharam.
Então, por que lhes deram o prêmio se não lhes aceitam como filhos de Ngovo?
Ah, a matrona e o mestre dos ritos é que lhes deram o prêmio. Está claro que falharam nos ensinamentos.
Então não é culpa dos rapazes.
Eles inventaram que encontraram uma senhora que contou umas coisas sobre o lar dela.
Eles disseram isso?
Sim. Mas só podem estar a mentir, é claro. As mulheres de Nguba são educadas para obedecerem e não para reclamarem.
Mas não quer dizer que não sentem. Podem calar, mas sofrem.
Tu também sofres com todas as coisas que eu te dou.
Lembra-se da primeira vez que fizemos sexo?
Oh, claro, lembro-me. Estavas linda, com a capulana bem amarrada.
Eu tinha só 12 anos. A minha morte começou naquele dia mesmo.
Mas eu...
E foi assim todos os dias quando queria sexo. Quantas vezes eu disse que não queria, que estava a aleijar-me?
Ah, as mulheres...
Não podem dizer não, não é assim?
Bom, não é bem isso.
Eu fiquei grávida e não voltei para a escola.
Mas eu pensei que querias um lar.
Deixaram-me escolher. Alguém me perguntou o que eu queria.
Bom, mas então...
Eu contei a nossa história ao Balão e ao Dorival.
Ah, meu Deus. E eu que pensei que querias. Que estavas feliz.
No dia seguinte, o ancião entra na casa da sereia Nguva com um ar pensativo. Enquanto os outros tentam organizar a agenda do dia, este não para de pensar no relato dos rapazes e na conversa que teve com a esposa. Um dos presentes passa-lhe a palavra e é com muito custo que ele volta à realidade.
Bem, vamos continuar com os trabalhos. E eu preciso muito da vossa atenção.
Pode falar, grande Kionda.
Já pararam para pensar como era a vida nos nossos tempos e como é que é agora?
Está complicado isso.
Nos nossos tempos, os jovens respeitavam os mais velhos. Agora não.
Sim, sim. Não é isso, velho Massamento. Olha só, no nosso tempo, não precisávamos de trabalhar nas fábricas para comer.
Oh, se tirávamos tudo do mar e da machamba.
Está a ver, não é? Está a ver. Agora as machambas ficaram pequenas. O peixe está cada vez mais longe. Vivemos do suor dos filhos que trabalham na fábrica.
Estamos mal, hein?
Estamos mal mesmo.
Com o tempo, as coisas mudam. Por isso, nós temos que fazer outras regras para educar os nossos filhos. Sabe, muitos hábitos do antigamente não servem para os dias de hoje.
É para chegarmos à onda, assim.
Oh, naqueles jovens que estavam aqui, nós temos que ouvir o que é que eles têm para nos dizer.
Nada. Nada. Eles não. Não.
Então chame os jovens de Nguva, não esses estrangeiros aí.
Eles aprenderam a nossa cultura porque estão apaixonados pelas filhas de Nguva. Ninguém lhes obrigou.
E depois?
Oh, isso quer dizer que eles respeitam a nossa cultura. Por isso, vamos ouvir o que é que eles têm para nos dizer.
O sol forte ilumina a vila de Nguva, obrigando as pessoas a refrescarem-se com folhas de papel ou das árvores. No quintal da sereia Nguva, Dorival e Balão são esperados por um grupo desejoso de ouvir o que têm para dizer. Alguns por desprezo e outros por curiosidade. Os rapazes entram com algumas mulheres de cara tapada que se sentam no centro do círculo. Dorival e Balão tomam a palavra.
Nós hoje não temos muita coisa para dizer.
Tudo o que queremos dizer está nas vozes dessas mulheres.
Agora, quem são essas mulheres?
Eu ia ao rio buscar água. E passei perto do sítio onde havia ritos dos homens.
O que aconteceu?
Eles me acararam. Disseram que eu não devia estar ali. Pedi desculpas, mas não aceitaram. Disseram que se eu estava ali é porque queria sexo.
pelo seu espírito, estou
incomodado. Fui atacada e violada. Não sei quantos homens se aproveitaram de mim. Não contei, porque eles eram muitos.
Alguém foi preso pelo que aconteceu?
Ninguém. Até hoje que estou a falar aqui.
Muito obrigado. Vamos ouvir mais um relato.
Quando saí dos ritos, meu pai disse que já não contava comigo lá em casa. Por isso tinha arranjado um marido para mim. Eu neguei de casar. Então eles deixaram de me dar comida. Saí para pedir comida nos amigos ou familiares. Mas a vida está difícil para todos.
E então?
Então acabei por aceitar casar e fui ficar na casa da minha sogra. Não vou à escola, não decido nada. Só cumpro ordens do meu marido e da minha sogra.
Mas alguma vez reclamou?
Nada. Não nos deixam reclamar. Ensinam-nos assim nos ritos. Meu senhor, o lar é um sofrimento.
Ainda temos dúvidas do que queremos mudar aqui. Para onde foram os sonhos destas mulheres que acabam de falar aqui?
Eu também tenho uma história. Aconteceu com a minha filha nos ritos passados.
O que aconteceu, mamã?
Estavam a ensinar a minha filha a fazer sexo e meteram um pau na vagina dela. Foi parar ao hospital com uma infecção.
Que horror!
As horas passam, ninguém nota que já passa do meio-dia e as pessoas estão absorvidas nos relatos das mulheres convidadas pelo Dorival e pelo Balão para darem o seu testemunho. Terminam os relatos e, enquanto o Balão guia as mulheres para fora do quintal, Dorival toma sua posição diante dos anciãos que não se cansam de murmurar. A matrona e o mestre dos ritos assistem à apresentação orgulhosos.
Tudo o que vimos aqui começa com as coisas que ensinam nos ritos, tanto nos ritos dos homens como nos ritos das mulheres.
É verdade, Dorival. Nós estivemos nos ritos dos rapazes e ficamos a saber que não ensinam homens sobre respeito pela mulher.
Sim, Balão. É como se elas não tivessem sentimentos, nem desejos.
E pelo que ficamos a saber, ensinam as meninas a agradar os maridos, os sogros, até os membros mais distantes da família. E o que sobra para elas?
Muitas delas são só meninas que são obrigadas a casar à força, assim que saem dos ritos, Joe.
Na nossa tradição, o tio escolhe o marido para a menina. Mesmo você, Kionga, casou sua última mulher com... É por isso que nós estamos a falar de mudar, ó velho Mazimer.
A ideia é mudar. Vamos deixar as meninas crescerem. Os ritos não fazem o corpo das meninas crescer depressa.
É isso mesmo, mestre. É possível ensinar sobre a vida familiar sem empurrar as crianças para o casamento?
Sim, Dorival.
Pois, em vez de ensiná-las sobre como agradar o homem, devemos ensinar a dar valor a ela mesma. Incentivá-las a sonhar com outras coisas que não seja só o casamento.
Para acabarem grávidas de qualquer um, prefiro entregar a minha filha antes de me trazer problemas.
É por isso que queremos mudar os ritos. Para ensinar aos jovens que é possível fazer sexo sem engravidar.
Não só, mestre. As meninas de Nguba têm de saber que a vida não é só o casamento.
Isso mesmo. Merece palmas.
Vamos começar a mudar a partir de onde? Hein? Os rapazes aqui podem nos ajudar?
Claro, estamos aqui para discutir isso.
Ah, que bom, que bom.
Ouro Negro acabou de apresentar
os Intunáveis.